Mais uma vez, a paz seja convosco.
Amém.
Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. É grande felicidade a gente estar junto novamente, podendo louvar, adorar e bendizer o santo nome do Senhor, que é digno de receber glória, honra e louvor. Nós estamos tratando nesse primeiro período do ser de Deus, e até a semana passada a gente estava fazendo uma introdução, foi uma introdução aparentemente longa, e nós estamos iniciando nesse capítulo 1. Nós vamos começar a tratar sobre a existência de Deus. Como provar que Deus existe? Nós temos que provar que Deus existe?
Não, não.
Ah, nem deixa eu falar. Entendeu? Nós temos que provar que Deus existe? As pessoas, elas questionam. Cadê esse Deus? Que eu não posso pegar, que eu não posso tocar, que eu não posso ver. Esse é o nosso Deus. As Escrituras trabalham com algumas pressuposições básicas das quais elas não abrem mão. São pilares da nossa fé, do nosso cristianismo. Entre elas, uma que é que Deus existe. Outra que Deus, ele é criador. E outra que ele é soberano. Nós vamos, com o tempo, estar falando de todas. Mas no dia de hoje a gente começa a falar sobre a existência de Deus. As Escrituras, elas não têm preocupação nenhuma de provar que Deus existe. Em nenhum lugar, em nenhum versículo, você vai encontrar alguma afirmação que prove de uma forma cabal que Deus existe. Não existe esta preocupação. A Bíblia foi escrita com a perspectiva de que Deus existe, que Ele é vivo e ativo no mundo que criou. Toda a Escritura, ela foi escrita baseada nesse tipo de pensamento. Sim, esse Deus existe. E ele se relaciona com as pessoas. E nós trabalhamos isso bastante no conceito da transcendência e da imanência, em que nós falamos sobre o conceito de um Deus que ele é enorme, grande, preenche todo o universo. Todo o universo ele não é capaz para conter o nosso Deus, mas mesmo assim ele se relaciona conosco. E ele, a perspectiva é que esse Deus, ele existe. Essa perspectiva combina plenamente com a ideia generalizada de todo ser humano. Todo ser humano, independente do país que ele mora, independente da condição social, independente da condição que ele passe, onde ele viva, ele tem uma consciência do divino. Todo mundo adora alguma coisa, nem que seja a si mesmo. Essa perspectiva combina plenamente com a ideia generalizada da consciência humana sobre a existência de uma divindade. Não precisa haver na teologia cristã a preocupação de provar a existência de Deus, porque as próprias Escrituras não as possuem. Quando você vê as Escrituras não tentando provar que Deus existe, não é você que tem que provar. Muitos conceitos são apresentados na palavra de Deus que não têm explicação. Nós temos muita coisa com que nos preocupar. Quando as pessoas me perguntam, pastor, você se preocupa com isso? Você se preocupa com aquilo? Eu falo, não, eu tenho tanta coisa para me preocupar. Conversava com uma pessoa ontem e ela falava assim, não, mas e o conceito teológico tal? E eu falo assim, as pessoas elas precisam de ouvir as coisas simples do Evangelho, não as coisas complicadas. As coisas simples continuam fazendo falta do nosso cardápio. As pessoas não conhecem o que é salvação, não conhecem o que é oração. As pessoas não oram, não cantam, as pessoas não leem a Bíblia. Por que eu vou me preocupar com conceitos teológicos grandiosos se as pessoas elas não conhecem o básico? E nós estamos falando de 95, 98% de todo o cristianismo. Poucos são aqueles que você pode sentar e conversar de uma maneira mais profunda. Ou então a pessoa ela conhece de uma maneira profunda, mas não conhece nada do simples. Estava conversando com um rapaz essa semana, conhecimento teológico, e eu fiz algumas perguntas básicas, e ele começou a dar umas respostas, disse, não, faz de conta que eu não conheço o Evangelho, você está me falando para mim a primeira vez. Não, mas o termo tal e não sei o que, eu falei, não cara, você está confundindo, fala simples, não sei falar, não consigo. E aí a gente começou a trabalhar o conceito que o nosso Jesus Cristo fazia. O nosso Jesus, ele era simples nas suas palavras. Ele usava termos simples. E aí as pessoas elas ficam cada vez mais se especializando em terminologias Não adianta. Não precisa haver na teologia cristã a preocupação de provar a existência de Deus, porque as próprias escrituras não têm essa ideia, essa vontade. Todavia, sempre houve na igreja, no decorrer dos séculos, a tentativa de provar a sua existência, em razão daqueles que a procuram negar. Independente de qualquer posicionamento, pessoas também acham que tem que provar. As pessoas, elas ficam preocupadas com o pelo em ovo. Elas não conhecem o básico e querem estudar o complexo. A existência de Deus é o ponto crucial de toda manifestação religiosa. Por que que você estaria aqui se Deus não existe? Qual que é o fundamento de você ser um cristão, ou ser um budista, ou você ser um muçulmano, adorador de Maomé, se você não acredita numa divindade acima de você? Mas o que acontece é que todos os dias, de formas diferentes, as pessoas, elas adoram algum Deus. Algum Deus as pessoas adoram. Se não existe a noção da existência da divindade, não há noção da realidade, da religião. Se você não sabe o que é, ou não tem noção de quem é esse Deus, como é que você vai adorar? Se você for estudar um pouco do budismo, por exemplo, as pessoas, elas vão se especializar no conhecimento do como era o que o Buda falava. Você vai derramar esse copo, quer apostar? Né? É a hora que você fosse escapar de tum, entendeu? As pessoas que cultuam o budismo, elas vão conhecer a vida de Buda para seguir os seus ensinamentos e preceitos. As pessoas que seguem Chico Xavier, idem. As pessoas que seguem Alá, idem. Todos têm formas e procedimentos. Foi algo que a gente veio falando nas outras semanas. As pessoas acham que só no cristianismo não precisa de regras. Então eu posso fazer do jeito que eu quero. Experimenta. Ir num culto qualquer, de qualquer religião, do jeito que você quiser. E tenta oferecer o que você quiser. Não é aceito. As pessoas, elas repudiam aquilo. Mas no cristianismo as pessoas acham que elas podem oferecer o que elas querem. E isso não é verdade. Tudo isso na falta de noção de quem é esse Deus. E é isso que nós estamos estudando. Se você não tem noção desse Deus, também você não sabe como apresentar um culto a ela. Você não sabe como você se relacionar com ela. Se você quiser se relacionar com a deusa Diana, dos Efésios, você tinha que matar bichos. Você tinha que ter relações sexuais em cima do altar dela lá. Era o que a divindade aceitava. Não adiantava ficar que nem a gente cantou aí, quando a alma sequiosa. Não, ela não ia receber. Nós temos que conhecer o nosso Deus para que nós possamos adorá-lo e cultuá-lo. Toda manifestação religiosa seria destituída de significado se não houvesse noção da existência da divindade. As manifestações religiosas sempre aparecem como um produto de ideias que os homens têm da divindade e como resultado do impacto que a revelação da natureza lhes causa. As pessoas, conforme vão conhecendo a divindade ao qual eles adoram, eles começam a entender o que elas querem receber e começam a estabelecer a sua forma de culto. É por isso que as ideias sobre Deus são tão diferentes nas várias religiões existentes no mundo. Cada um adora um tipo de Deus. Há o conceito ecumênico que não. Nós temos um Deus só, e na verdade existe, mas um Deus só, mas que eu posso adorar do meu jeito, como budista. Eu posso adorar do meu jeito, como muçulmano. Eu posso adorar do meu jeito, se eu sou testemunho de Jeová, se eu sou qualquer religião. E aí se coloca a forma de um Deus que recebe qualquer tipo de adoração e ele se manifesta de maneiras diferentes. E nós, pelo entendimento das Escrituras, que é a nossa regra de fé e prática, nós entendemos que há um Deus e há deuses que não são absolutamente nada. As noções sobre o ser divino são produto da natureza religiosa do homem, sem que este pense necessariamente na adoração verdadeira. Eu acho que eu posso adorar do meu jeito e eu assim o faço. Quando você começa a olhar os cultos das igrejas, em especial na televisão, que a gente tem a disponibilidade, ou internet, você vê toda forma de coisa, cada vez mais diferente, cada vez mais diversificado, porque as pessoas, elas precisam da diferença, já que não tem a palavra verdadeira. Quando você não tem o verdadeiro, você procura o falso. Quando você tem uma dificuldade no teu relacionamento, você adultera. Quando você tem uma dificuldade financeira, você procura maneiras, escusas para você tentar suprir aquela necessidade. Sempre a falta do verdadeiro gera o nascimento de coisas falsas. Contudo, ao contrário de todas as outras religiões monoteístas, religiões que têm apenas um Deus, o cristianismo fala da existência de um Deus que se revela dando a conhecer os seres humanos. É todo o cerne do nosso estudo, é Deus se revela para mim e se revela para você. Não há uma revelação especial vindo de mim. Não há uma revelação especial vindo do irmão Cláudio. Todos nós temos acesso a esse Deus. E quando os seres humanos eles colocam numa posição de que eu ouço Deus e você tem que me ouvir, fica parecendo que eu sou melhor. Não sou. As pessoas não são, elas são iguais. Deus ele tem livre acesso para você, como tem para mim, como tem para Edilene, para Diane, para qualquer um de nós. A partir do momento em que nós nos curvarmos e nós buscarmos a face desse Deus. Todos nós temos acesso a uma Bíblia em que nós podemos sim ler a palavra de Deus e Deus ele vai falar conosco. Nós, por muito tempo, temos nos acostumado a ouvir a palavra de Deus mastigada pela boca de outros homens. Sendo que você tem essa capacidade. Se você parar no seu quarto, num lugar tranquilo, e você meditar na palavra, Deus ele fala com você. A base do meu aconselhamento é exatamente fazer você pensar. Tem uma pessoa, acho que uma semana, 10 dias atrás, veio falar comigo de um problema, começou a falar, e eu não falei o que ela tinha que fazer, e não falo isso. E a pessoa falou assim, ah, não dá para vir aqui, você não diz o que eu tenho que falar, não diz o que eu tenho que fazer. Eu falei, mas eu não vou fazer isso, porque senão a pessoa ela fica refém. O nosso Deus, ele veio à Terra, morreu numa cruz, exatamente para que nós tivéssemos livre acesso a Ele, e não para restabelecer o sacerdócio dentro das igrejas ou dentro de um relacionamento. Pastor, então para que eu preciso de um pastor? Simplesmente como um guia, simplesmente como uma pessoa em que você pode confiar, que você pode conversar, que você pode abrir o seu coração, uma pessoa que pode te dar direção em algumas coisas que você está com dificuldade. Só isso, só isso. E por que em especial? Porque a Bíblia nos ordena que esse seja o padrão e a forma. Na verdade, não podemos provar a existência de Deus, apenas crer na sua revelação. E isso é uma coisa que você não tem como você buscar entendimento disso. Ou você crê ou você não crê. Ou você crê que Deus é Deus, ou você não crê. Não há uma forma de eu provar que Deus existe. Ou você crê ou você não crê. Por isso que o crer é um dom de Deus. Não é um dom do ser humano. Eu não tenho como fazer você crer. Às vezes a gente quer insistir com as pessoas no evangelismo e fica falando, 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 e a pessoa está com a cabeça desse tamanho e você continua falando porque você quer convencer da marra, como se nós tivéssemos alguma possibilidade de mudar o coração humano. Nós não podemos mudar o coração humano. Eu não posso mudar nem o meu coração. Você não consegue mudar o seu coração. Quando você olha para o seu espelho e você se vê, você consegue ver todas as suas falhas, suas dificuldades, e você, por mais que você queira lutar, você não consegue. Se não houver uma intervenção divina, você continua do mesmo jeito, mesma farinha. Nós olhamos para os políticos e nós falamos ainda antes sobre a dificuldade que o nosso país está passando. Pessoas que conseguem olhar para as câmeras e mentir descaradamente. E para eles ainda acham que estão certos. Assim é eu e assim é você nos nossos pecados. Nós não conseguimos nos mudar. Não podemos provar a existência de Deus, apenas crer na sua revelação. Deus não pode ser detectado através de uma experiência de laboratório, nem através de nenhum tipo de demonstração científica. Tem uma matéria que às vezes eu dou, que chama metodologia científica, eu já comentei com vocês. É uma matéria chata pra caramba, em que toda vez que você fizer uma pós-graduação, seja uma, duas, cinco, 10, 15 vezes, você vai fazer a mesma matéria, exigência do MEC. Não posso aproveitar os créditos? Não pode. E dentro dessa matéria fala sobre a metodologia de você provar coisas de uma forma científica. Eu já dei esse exemplo, vou dar de novo. Se você quiser colocar a água para ferver, ela começa a ferver com quantos graus, Gabriel? Qual que é o ponto de ebulição da água? 100 graus Celsius, tá? 100 graus Celsius aqui no Brasil, na Alemanha, no Japão, nas fossas marianas, lá na estação lunar, em Marte, claro, dentro de condições ideais, mesmas condições. Se você for para Marte, junto com Matt Damon, lá do filme Marte, entendeu? E você tiver uma condição de temperatura, de condição atmosférica, uma condição normal, e você fizer a experiência e colocar água para para ferver, o que vai acontecer é que com 100 graus ela ferve. Cientificamente, a água ferve a 100 graus em qualquer lugar que seja. Em qualquer lugar que seja, a composição da água é H2O. Seja aqui, em Marte. Isso são condições científicas. Para o nosso Deus não há uma experiência prática. Ah, eu vou olhar aqui. Deus, se você realmente existe, mexe esse copo. Ele, como sendo Deus, se Ele quiser e tiver um propósito, Ele faz mexer, ou faz voar, ou faz acender a luz, sei lá, o que quiser. Aparecer anjo. Mas não é uma condição natural. Pode acontecer uma coisa, uma vez, se eu for conversar com você sobre a sua conversão, talvez você me conte algo sobrenatural na sua conversão. Mas não é sempre que isso acontece. A minha conversão foi uma conversão natural. Por muitos anos eu fiquei procurando anjo, procurando manifestações, mas não aconteceu. Hã? Mas com certeza, quem quer ver anjo aqui? Ei, eu quero. Entendeu? A hora que o anjo aparece, você faz xixi na calça, mas tudo bem. A teologia cristã crê naquilo que o próprio Deus informa acerca de si mesmo. É por isso que em nossa vida todas as coisas relacionadas com Deus têm que ser pela fé. As coisas que Deus ele fala conosco são pela fé. Você estar aqui nesta manhã é um ato de fé. Friozinho, uma mantinha, ótimo para você ver um Netflix, ver uma sériezinha de televisão, e você está aqui por quê? Pela sua fé. Porque você está fazendo algo, você está no dia do Senhor, alguma coisa te convence a você sair da sua casa e vir para cá. Hebreus capítulo 11, verso 6. Tudo bem, Claudinha?
De fato.
Pode ir. Hebreus 11, 6. Hebreus 11, 6, irmão Cláudio.
De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam.
De fé, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Como é que você vai se aproximar de alguém querendo se relacionar com Ele sem saber que Ele existe ou não? Um estudioso disse: o intento de provar a existência de Deus pode ter um resultado ou inútil ou desnecessário. Se você quiser provar a existência de Deus de alguma forma, você pode ter um resultado ou um resultado inútil ou um resultado desnecessário. Ele é inútil se procura forçar uma pessoa que não tem fé a acreditar. Se uma pessoa não acredita e você fica forçando uma crença nele através de toda sorte de argumentos, isso chama-se esforço inútil. Se Deus não alcançar, não quer dizer que você não tem que falar. Eu estou falando de você querer provar e não de você ser um instrumento de. Conforme eu falo para vocês, eu não estou aqui para convencer você de nada. Simplesmente eu falo o que Deus fala ao meu coração. E aí eu falo para vocês. Você pesa, ouve, vê se está a segunda palavra e você coloca em prática ou não. Mas se você não quiser cruzar os seus braços e falar assim, não quero ouvir, fazer que nem a criança, lá, 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 não adianta eu falar nada. É inútil o meu esforço. E ele é desnecessário se uma pessoa crê. Se a pessoa crê, se ela já foi tocada pelo Senhor, eu não preciso provar para ela. Ela simplesmente crê. Ou seja, você forçar uma situação de crença, ou ela é inútil, ou ela é desnecessária. Porque todas as coisas vêm através desse Deus. E se você não acredita nele, você está baseando a sua fé no quê? Pode parecer que eu estou chovendo no molhado com essa introdução, mas a gente tem que falar de algumas coisas para que fique gravado na sua cabeça. Embora a existência de Deus não possa ser demonstrada cientificamente e logicamente para produzir fé nas pessoas, não se pode dizer que o crê, não pode dizer, ó, trava-língua, não pode dizer que o cristão crê cegamente. Uma das matérias que eu dou na faculdade chama-se Jesus Histórico. Você crê em Jesus Cristo ou em Deus? Por quê? Ah, eu creio porque eu creio. Eu creio porque Ele é bom. Eu creio porque Ele é o cara. E as pessoas, elas vão dando todo tipo de explicação superficial da crença divina, em que quando vem a primeira luta de dificuldade, aquilo não se sustenta. Parece a casa dos três porquinhos. A primeira casa foi construída de feno. E aí o lobo foi lá e soprou, jogou no chão. Depois foi construído de madeira, de uma forma bem safada. O lobo foi lá, soprou e caiu. E aí a casa que foi construída de tijolo, muito bem fundamentada, ela não cai. Quando você, como uma estrutura de Deus, ele é construído de uma forma firme na rocha, você, independente das luzes e dificuldades, você não se abala. Nós não podemos dizer que nós cremos porque nós cremos e pronto. Nós temos que ter uma crença baseada no conhecimento da revelação que esse Deus nos concede. Parte-se da pressuposição que as Escrituras são fonte da autoridade, a palavra de Deus. A única fonte de autoridade para se conhecer Deus chama Bíblia Sagrada. Pastor, mas e se eu ler o livro do fulano, o livro do Beltrano, o livro... Se é o que está de acordo com as Escrituras, sim. Mas quando você pensa em fonte de autoridade, apenas palavra de Deus. E o que o senhor fala? Se não tiver dentro da palavra, é historinha. Nós temos que sempre ter a Bíblia como fonte de fé e fonte de autoridade. Esse estudo, esse capítulo que nós estamos estudando, ele vai ser dividido em três partes. Primeiro, a afirmação da existência de Deus nas Escrituras. Apesar de a gente não conseguir provar, a gente vê a manifestação dele. Ele se manifesta, ele se revela através das Escrituras. A afirmação da existência de Deus na constituição da natureza humana. A perfeição do seu ser, mesmo tendo as coisas erradas, mesmo tendo as dificuldades, elas são uma manifestação de Deus. Terceiro, a afirmação da existência de Deus nos argumentos racionais. Em seguida, nós vamos tratar sobre o que os ateus falam. O que os ateus teóricos, porque tem aquele que fala que não acredita nada, e tem aqueles que tentam de alguma forma provar o sentido negativo de Deus. Se Deus fosse Deus, não tinha acontecido tal desastre. Se Deus fosse Deus, não tinha acontecido tal tragédia. Afirmação da existência de Deus nas Escrituras. Como foi observado, as Escrituras não se propõem a provar a existência de Deus. Aliás, a existência de Deus não pode ser provada de forma alguma. A sua grande pressuposição é: Deus existe. Gênesis 1, por favor. Gênesis 1, 1. A abertura da nossa Bíblia Sagrada, ela não vai falar, querer provar, ela simplesmente fala: no princípio, criou Deus, os céus e a terra. Antes que tudo houvesse, antes que tudo existisse, Deus criou os céus e a terra. Essa é a primeira afirmação da manifestação de que existe um Deus. Ele criou os céus, e quando fala céus, não está falando céu nosso. O céu é no sentido de cosmos, no sentido de todo o universo. Então ele fala que ele criou toda essa caixa, todos os planetas numa só tacada. Ele criou numa tacada só todas as coisas, céus e terra. Esse céu não é o céu que você enxerga, mas é o céu no sentido de universo. A Bíblia foi escrita por pessoas que criam inquestionavelmente na existência de Deus. Cada escritor da Bíblia, cada escritor, ele acreditava em Deus. Quando você vê o que as pessoas escreveram, o que elas passaram, como viveram, só pode ser baseada numa crença em um Deus. Todavia, elas fizeram questão de mostrar que Deus se revela. A revelação que Deus fez de si mesmo tornou-se o fundamento de tudo aquilo que cremos a respeito dele e é a base para a formulação da teologia cristã. Tudo que você acredita ou que você diz acreditar de Deus, ele tem que estar contido nas Escrituras. Homens escreveram as Escrituras com o intuito de revelar Jesus Cristo, revelar o Messias que iria vir, um Messias que para nós já veio, mas que vai voltar. Esse é o objetivo das Escrituras, revelar a figura de Deus. Nada é tão evidente nas Escrituras como a existência de Deus. Você não anda um versículo sem ver que Deus existe. Se ele age conforme você acha que tem que agir, se você ele age conforme você quer que ele age, é outra coisa. Porque esse Deus, ele não se dobra às pessoas. Tem a figura do Deus filisteu, foge o nome dele lá, quando levaram a arca de Deus lá, Dagom, obrigado. Quem falou?
Claudinho.
Obrigado, Claudinho. É, quando levou a arca de Deus lá, na presença do Deus filisteu, Dagom, quando foi no outro dia, estava a imagem caída no chão, com a cara no chão. Porque a representação de que Dagom não é maior que Deus. Pegaram Dagom, colocaram em pé de novo, no outro dia, cortaram os pedaços de Dagom, ele estava lá. A imagem construída, não sei de que material que era, provavelmente de pedra ou de algum metal, alguma coisa assim. E estava aquela imagem totalmente destruída. O nosso Deus, ele não se dobra a ninguém. Não há nada tão evidente nas Escrituras quanto a existência de Deus. Nas Escrituras, isso é um fato consumado, simplesmente porque elas iniciam com uma afirmação categórica da existência de Deus. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Em nenhum lugar das Escrituras há qualquer sugestão ao contrário. Por quê? Porque em nenhum lugar se fala da não existência desse Deus. A razão é a abundante evidência acerca da existência de Deus encontrada no próprio universo. E nós passamos pelo Dia das Mães. Amém? Dia das Mães. Apesar, a Glenda vai me ajudar nessa, apesar das mães quererem um presente, certo, Glendinha?
Sim.
Se você ganhar um presente no Dia das Mães, e todos os dias do ano, Gabriel, Beatriz e Arthur forem mal educados com você e não demonstrarem amor para você, vale alguma coisa de presente? Não, sinceramente, não, estou falando sério. Sinceramente, você ter, entendeu, filhos que te maltratam? Não, diamante. Será que você substituiria? Estou falando sério agora. Você substituiria o amor, carinho, respeito dos seus filhos por um diamante? A gente vê, entendeu, pais, entendeu, sendo espezinhados, maltratados, e aí num dia como esse se quer resolver. Um exemplo, lembra do casamento, não, do enterro da irmã Maria Luísa? Vocês não conheciam. Você bala lembra. A gente foi num enterro lá de uma irmã da igreja, a gente congregava, em que o genro dela maltratava ela tremendamente. Todo mundo sabia disso. Maltratava verbalmente, maltratava de toda forma, espécie. No dia do enterro dela, o melhor enterro. Contratou uma limousine enorme lá no negócio, sem gasolina ainda, quase não pega, entendeu? Contratou a limousine fazendo honras. Será que ela, em vida, não preferia que ela tivesse sido tratada de uma forma digna? Ou será que isso substitui? Em casamento isso acontece, dia das mães, dia dos namorados, dia dos pais. Qual é a importância de um presente se você não tem todo um relacionamento? Aparentemente parece que cobre, mas não cobre. Quando a pessoa ela é maltratada, não resolve nada.
Toda, deixa eu dizer uma coisinha.
Fale, minha querida. Você não vai falar que você prefere o diamante, não, né?
Dia das mães? Dia das mães eu encontrei uma amiga. Foi é mãe de uma ex-aluna meu. Então, essa mulher estava chorando por dentro. Quando ela falava, a fala dela era lágrima. Até eu chorei junto com ela. Ela disse, aí eu dei um abraço bem apertado nela, falei, vamos lá em casa, vamos conversar. Então, no outro dia ela foi na casa e a gente começou a conversar e ela disse o seguinte, que o filho dela disse, você é a pior pessoa da face da terra. No dia das mães mesmo eu disse isso para ela. Você é a pior criatura que existe na terra, você não vale nada. Então, eu fiquei imaginando, é filho único. É um menino super inteligente e que não tinha ninguém para cobrir ele ali naquela escola, não. Se alguém fizesse essa vez primeiro que ele ia lá e pegava a garganta do cara. É sério mesmo, não estou dizendo, não é só força de expressão. Um dia eu peguei ele com a mão assim no pescoço do outro, porque o outro respondeu primeiro do que ele. Ele era tal mesmo. Então, o que adianta? Ela tem esse único filho. O que adiantou isso? É como o senhor falou da comparação. Ele pode dar o maior diamante do mundo para ela. Né? Ela vai chorar lágrimas por dentro, porque ela vai ouvir o que ela, que mãe nenhuma consegue ouvir. Criou aquele menino com toda a dedicação, com todo o desvelo. O menino fez as melhores faculdades. É doutor em muitas coisas. O menino é gente.
Mesmo em educação.
Mas é, pois é. E aí? O que adiantou?
Não adianta
esse
nada.
Esse é o amor que falta, né? Que presente nenhum vai substituir isso aí.
O nosso Deus, ele é presente, independente de qualquer prova. Salmos 19:1. Abundante evidência acerca da existência de Deus é encontrada no próprio universo. Salmos 19:1. Por favor.
Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos.
A natureza, ela mostra que Deus existe. Os céus, novamente o conceito de universo, proclamam a glória de Deus. Pastor, como é que é? É o ET que está lá? Tinha uma pessoa que frequentava a nossa igreja que ela acreditava no ET. Quando eu falei que não tinha ET, ele nunca mais veio. Né? Entenda que eu pauto o meu entendimento a partir das escrituras. As escrituras, eu penso de uma maneira assim. Se você pensa que há um povo extraterrestre, você tem que imaginar que ele também foi salvo pelo nosso Messias. Ou então ele tem que ter um outro Messias em algum planeta aí, Marte, Saturno, sei lá, qualquer coisa desse tipo. Então, Deus ele morreu duas vezes em dois lugares diferentes? Será que existe? São coisas que eu não posso afirmar que não existe, porque eu não conheço a integralidade da revelação de Deus. Nós não conhecemos, nós conhecemos apenas o que Deus nos revela. Através das Escrituras, o que nós entendemos é vida terrestre, vida humana é nesse planeta. É o que as Escrituras elas nos demonstram. Como que eu vou provar isso? Não tem como eu provar. Se eu tivesse uma nave para em cada planeta olhar, entendeu? E eu olhasse todos, isso é impossível. Eu poderia voltar depois de trilhões e bilhões e trilhões de anos e falar assim, olha, realmente, olha, eu fiz uma análise em cada planeta e olhei em tudo quanto é buraquinho, entendeu? E nunca vi uma forma de vida. Então, está aqui a minha prova científica. Eu não tenho como fazer isso. Por isso que a gente parte de um pressuposto de que se Deus ele criou céus e terra e Jesus Cristo ele morreu uma vez, segundo as Escrituras, de uma forma sacrificial e redentora, ou tem mais que o Jesus, ou então o ET, não sei aonde, tal, está envolto nisso aí. Aí fica meio difícil para mim, porque quem que vai pregar esse evangelho? Parece meio conversa de louco para delegado, tá? Mas quem que vai pregar esse evangelho lá em Marte para os extraterrestres? Como é que funciona isso, se não houve um sacrifício? Então, tudo é amarrado na nossa crença. Por isso que eu fiz esse adendo aí, entendeu? Salmos 19:1 diz, os céus proclamam a glória de Deus. Fala.
Eu nunca tinha pensado nisso.
Você não vai acreditar em ET para mim, não, né?
Não, até me despertou. Agora é curiosidade. do Evangelho, mas como eu entendo que Jesus é onipotente, onisciente, onipresente, será que na vinda dele à Terra, ele também não poderia ter ido em todos os planetas que supostamente...
Ele andou como homem aqui na Terra. Como é, onde ele andou como homem? Onde
ele
foi?
Ele onipresente, ele não poderia estar...
Ele se destituiu de toda a sua glória para estar aqui na Terra.
Só na Terra.
Ele se destituiu da sua divindade. Ele era 100% homem e 100% Deus. O texto bíblico diz que ele se despojou da glória dele, da divindade. Nossa mente não consegue entender isso. Não consegue entender um Deus que é 100% homem, 100% Deus, e consegue tirar alguma das suas características. Mas ele, como Deus, fez isso.
Sim, mas o próprio texto que nós acabamos de ler aí, no caso acabou de ler, que os céus, né, que é o universo, proclama a glória de Deus e firmamento anuncia as obras de suas mãos. Então, tudo que existe no universo, independente da gente ter capacidade de entender ou não, vai proclamar a glória de Deus.
Sim, sim.
Se existe seres ou não, isso aí não compete a nós saber.
Não,
Deus
isso,
fez a glória dele. Não foi para a glória do homem.
Mas não nos é revelado. Não nos é revelado. Então, o manifestar da órbita dos planetas, os planetas não chocarem uns com os outros, isso aí é manifestação da glória de Deus.
É, a própria entendeu? Lei, as leis que regem o universo, né? Mas para ser os seres humanos, acham que os seres dos universos é tipo que nem a gente, só com cabeça ao mesmo. Não, acredito que existem outros seres, só que não é de uma maneira que nós conhecemos, entendeu?
É o que eu falei. Eu não posso entrar nessa. Não podem ser homens como nós, porque para ter Jesus Cristo teria que ter andado aqui e andado lá. Ele só andou no planeta Terra. Ponto. Não tem como colocar. Só se criar um outro sacrifício de Cristo e aí nós estamos entrando numa viagem meio para tomar o chá do Santo Daime, entendeu? Porque aí a gente consegue conversar desse negócio, entendeu? Aí tem que trabalhar com o que a gente tem na mão. Se eu começar a fazer hipótese, porque anda, porque... Não.
Pois é, o senhor falou mesmo, o texto é bem claro, ele se destituiu da glória dele, então não tinha como, ele está pagando preço para você, mas não significa que não existam, porque eles podem ter sido criados exclusivamente para a glória de Deus, como os anjos foram criados para a glória de Deus e houve a queda, né? Lúcifer não foi criado para a glória de Deus, tudo que no universo existe foi para a glória de Deus, para a vontade dele, o querer dele. Então, assim, como o senhor falou, a gente não é que acredita que existe ET, pode existir, mas não como homem e concebe aqui na Terra. Agora, a certeza plena de que Jesus só veio este mundo e ele destituiu da glória.
Deus, isso são elementos que a gente tem. Deus, ele veio nesse mundo. E aqueles que ouviram a sua mensagem, seja através de uma voz, de uma revelação verbal, escrita ou oral, tendo acesso a esse Deus, eles tão podem ser salvos ou não ser salvos.
Quando diz aqui, ó, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento.
O que é firmamento? Então, nós estamos falando do universo, mas a Claudinha falou agora. As coisas, elas existem para a glória de Deus. O planeta Saturno, com o seu anel, ele existe para a glória de Deus, mas não quer dizer que tem vida naquele lugar. Não é afirmado isso, aí é uma suposição. Você está criando uma suposição que aí você anda por um caminho que você não tem onde se apoiar em nada. Eu, Paulo, não acredito. Se existe ou se não existe, não afeta em nada o meu cristianismo. As escrituras não falam sobre isso. Entendeu? Pelo contrário, condenam a adoração a seres celestes, a globos, entendeu? A divindades que eles falam que estão nos céus, que representam como pai, como é que diz? Tem civilizações que adoram o deus Saturno, o deus Netuno, entendeu? Deus condena isso. Então, para mim é suficiente. Se existe ou se não existe, é o que eu falei para você. A gente vai estar com... Só se a gente, todo mundo, tomasse uma copinha de Santo Daime, aí a gente ia começar a divagar. Eu não tenho como dizer que a Ravena está errada ou que eu estou certo. Eu estou dizendo, dentro da Bíblia, o que ela trabalha.
Sim,
entendeu?
Eu questionei, porque eu nunca tinha pensado nisso. Comecei a pensar agora.
Nem comece, não perca seu tempo. Você tem muita coisa para você prestar atenção. Hein? Leia a Bíblia primeiro umas 500 vezes, depois você começa a procurar por isso.
É como você falou, a questão de a gente estar estudando os atributos de Deus é justamente para isso. para nós, como seres criados, a imagem e semelhança dele, o glorificar em todas as circunstâncias. E o universo é criado para glorificar a Deus em tudo, independente se existe ou não existe, não interessa mesmo. Interessa que Deus tem que ser glorificado a qualquer momento, só isso.
Se preocupem com o natural. Quando vocês dominarem o natural, se preocupem com o saber natural. Eu confesso a vocês que talvez daqui a uns 10 mil anos luz eu domine alguma coisa, né, nas escrituras no meio natural. Então,
tá?
Nem o Raul Seixas, né? Amém, queridos? Depois dessa elucubração aí, entendeu? Mas faz parte, são dúvidas. Não tem problema nenhum, gente. Entenda que nós temos dúvidas no nosso coração e nós temos que tratar delas. Porque para mim pode não ser importante, mas para você pode. E se a gente tiver alguma resposta, a gente dá. Se não tiver, não tem uma resposta para ela. Amém. Vamos estudar.
A melhor forma de você acreditar que Deus existe é você olhar para você mesmo e ver o que Deus já fez na sua vida.
Ah, com certeza.
Aí você já começa a fazer aqui houve um milagre, né? Porque eu sabia para onde eu estava indo. Não tinha noção. E depois eu mudei de rumo sem ninguém dizer, tu tem que mudar. Eu mudei, fui mudando. E aí, quem foi que fez isso? Deus.
Só eu. Amém?
Amém.
Intervalo, em nome de Jesus.